UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo no UOL, live depois do último jogo do rubro-negro carioca, antes da viagem para Libertadores, para a final da Libertadores. O Flamengo embarca amanhã para Guayaquil, voo sai do Rio de Janeiro às 11 horas, a perspectiva até de um aerofar para levar a equipe até o aeroporto, e eu acho que esse aeroflá vai ainda mais animado, porque o Flamengo hoje, mesmo colocando alguns titulares, coisa que aumentava o risco, mas que no final deu tudo certo, né? O Flamengo venceu o Santos por 3-2, mas na verdade sobrou no jogo, né? Não fossem grandíssimas defesas do goleiro João Paulo, que goleiraço esse, né? O Flamengo quis até contratá-lo, mas não conseguiu. É um dos melhores goleiros do Brasil, sem dúvida. Mas mesmo assim venceu por 3-2, venceu com certa folga. O Santos diminuiu no final, estava 3-1. E o importante é que ninguém se machucou. Essa é a grande notícia para os flamenguistas. Nem Davi Luiz, nem Everton Ribeiro, nem Pedro, que jogaram o primeiro tempo, nem Gabigol, nem Arrascaeta e nem Léo Pereira, que entraram no segundo, tiveram nenhum tipo de problema de contusão.
E João Gomes.
Segundo eles. E João Gomes, o André me lembra bem aqui, o João Gomes entrou também. Pois é, então era isso que os rubro-negros temiam mais, né? Mas parece que foi tudo bem, parece que todos jogaram sem problemas. O Arrascaeta, inclusive, fez um golaço, o Pedro fez outro. Então, não há motivo para nenhum tipo de crítica. No final de contas, deu tudo certo. E os jogadores ganharam o ritmo que queriam, né? Porque, na verdade, os titulares queriam jogar, segundo eles, para não ficar 10 dias sem nenhuma partida oficial e, com isso, perderam um pouco o ritmo de jogo. Acho a desculpa um pouco vaga, eu acho que não teria problema nenhum, eu não teria colocado nenhum dos jogadores titulares para entrar, mas fato é que entraram, não tiveram problemas nenhum, jogaram bem e o Flamengo conseguiu mais uma vitória, né? O Campeonato Brasileiro, o Flamengo, nos últimos jogos, tem vencido seguidamente e com isso até dorme na vice-liderança do campeonato. Não faz diferença nenhuma, né? Mesmo o Internacional joga amanhã, pode passar. O Corinthians tem dois jogos atrasados, também pode passar. Mas para o Flamengo isso não significa rigorosamente nada. Para o Flamengo o que interessa é que ele já está na Libertadores do ano que vem, na chave de grupos, graças à vitória da Copa do Brasil. Vai ficar ali entre os 4, 5 primeiros, com certeza, no Campeonato Brasileiro. E vai disputar o seu tricampeonato, o seu tão esperado tricampeonato das Américas, que escapou no ano passado, naquela entregada do Andrés Pereira, mas que esse ano realmente tem boa chance de conquistar, ainda que o Atlético Paranaense não seja um adversário desprezível. Mas o Flamengo naturalmente é mais forte e é com essa moral e com essa animação que viaja para Guayaquil. Boa noite, André Rocha. O que você achou do jogo? O que você achou da escalação dos titulares? Como é que você viu essa vitória sobre o Santos por 3-2?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Deu tudo certo no final, né? Apesar da ascendência exagerada dos jogadores, né, que pediram para jogar, para não ficar 10 dias sem entrar em campo, né? Ficar sem ritmo de jogo, que era uma bobagem, e eu até escrevi sobre isso no UOL. O time do Flamengo com o Jorge Jesus, você vê, o Jorge Jesus, que não gostava de escalar time reserva, em 2019 botou 8 reservas e Diego Alves, Arrascaeta e Gabigol, há 6 dias da final, né? Foi num domingo, o Flamengo ganhou do Grêmio, depois viajou lá, ficou a semana livre, o jogo com o Vasco tinha sido antecipado, e o jogo do Vasco, sim, jogou com os titulares, exatamente 10 dias entre o jogo com o Vasco e a final da Libertadores. Então não tinha problema nenhum deixar os jogadores 10 dias sem jogar, e foi exigência dos jogadores, e o Dorival é isso, né? Ele vive nessa corda bamba de ter que ficar agradando o grupo o tempo todo. No final acabou dando tudo certo, então não tem muito o que falar, né, sobre isso. O resultado foi bom, o Flamengo jogou bem, ganhou, ninguém se machucou, vai com moral para a final. Se ganhar, vai estar tudo lindo, maravilhoso, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que se pensar mais essa ascendência toda que o grupo, essa moral toda que o grupo tem sobre comissão técnica, direção. Você vê que no começo do jogo o Everton Ribeiro caiu, sentiu, daqui a pouco o Davi Luiz caiu, sentiu. Era um risco desnecessário, mas enfim, deu tudo certo e o Flamengo conseguiu. Mas essa vitória num jogo de uma arbitragem horrorosa, né? Negócio bizarro, triste, um árbitro medroso. No primeiro tempo ficou com medo. Pô, o Flamengo tá jogando um amistoso no brasileiro, preocupado com a final da Libertadores. Não ia ter, não ia cair, o mundo não ia acabar se ele marca aquele pênalti, pra mim foi claro, do Mateuzinho no Camacho. O mundo não ia acabar se ele anula o gol do Flamengo e marca aquele pênalti. O cara ficou com medo, porque o Flamengo fez o gol no Maracanã e ficou com medo de anotar aquele pênalti, que foi claro, ele tava perto do lance, ele viu. Não tem o que, pelo menos pra mim, é indiscutível. E depois do segundo tempo ele optou tudo para o Santos, né? Não, teve um pênalti no Cebolinha, porque a bola volta, se fosse o lance que terminasse, beleza, mas a bola volta e bate no Cebolinha, inclusive sai, então era para ele ter marcado o pênalti do Bauer no Cebolinha, e o árbitro não deu e ficou marcando faltinha, invertendo o lance a favor do Santos, porque ele viu a besteira que ele fez, né? Ele sabia a besteira que ele fez. Então a arbitragem acabou sendo o ponto baixo de um jogo bom, né? Santos com os garotos, né? O Ângelo fez uma linda jogada lá e tal. Então foi um jogo animado e o Flamengo deu ritmo aos seus jogadores e conseguiu mais uma vitória e vai com moral. E o que importa realmente era isso, era passar ileso e chegar bem nessa final aí. E com jogadores com moral, né? O Pulgar jogou bem, o Cebolinha jogou bem, jogadores que podem ser importantes, o Ayrton Lucas jogou bem. Então, fez muito bem o título da Copa do Brasil para esse time reserva do Flamengo do brasileiro, né? Tá jogando muito solto, muito leve, sem muito peso. E agora é confirmar esse bom momento com os titulares que não vencem a 3 jogos, quando estão todos juntos, nessa final da Libertadores.
Estamos logo, já temos aqui um superchat do Rodilindo. O Fla perdeu a intensidade do time europeu que o diferenciava aqui no Brasil. O que vocês acham? Treina-se menos? Acho o time previsível e o Dorival mexe mal. A verde, quarta passada com o Mateuzinho. Gente, vocês estão com a ideia de intensidade de 2019. Esqueçam essa intensidade. Essa intensidade com esse time, com esses jogadores, 3 anos mais velhos, não vai ter. Não vai ter, nem que o Jorge Jesus voltasse. Se o Jorge Jesus voltasse, talvez ele tivesse que tirar uma opção de gente aí que não tem mais capacidade de ter aquela intensidade, ou se adaptar. Eu acho que, apesar de algumas decisões equivocadas, como você lembra bem a do Mateuzinho, eu concordo contigo, mas o trabalho do Dorival é muito bom. O Dorival, sabe, acabou resgatando um time que estava em pedaços, sem moral, sem vontade, sem tesão, e o Dorival conseguiu recuperar tudo isso. Concordo muito com o André quando ele fala a questão da maneira do Dorival gerir esse grupo. Eu fico imaginando o Flamengo vencendo a Libertadores, que eu acho que é uma excelente chance dele vencer essa Libertadores, que tamanho vão ficar esses jogadores? E se será o Dorival o treinador capaz de continuar controlando-os? A gente sabe que esse grupo é um grupo cheio de vontades. É bem verdade que 2 desses líderes vão sair, né? Diego Alves e Diego Ribas, acaba o contrato, eles vão embora. Ainda que eu já tenha lido de novo hoje uma notícia dizendo que se o Flamengo ganhar a Libertadores, é bem possível que haja uma renovação de contrato de 3 meses com os 2 Diegos para que eles possam estar no grupo do Mundial. Eu acho que isso é uma maluquice completa. Eu acho que querem homenagear os 2 que foram importantes nesses anos todos, ok. Levem-os como convidados para a disputa do Mundial no ano que vem, em Miami. Bota na delegação, leva como convidado, leva como special guest. Agora, renovar o contrato e botar sobre o grupo a possibilidade de eventualmente você acabar escalando, eu acho uma maluquice, ainda mais que o Dorival é um treinador que não gosta de brigar com as lideranças, né? Mas, enfim, fato é que vai para essa final de Guayaquil com muita moral pelos últimos resultados, pelas últimas vitórias e pelas atuações de alguns jogadores que realmente estão crescendo de produção. Cebolinha está crescendo de produção. O Pulgar estreou muito bem hoje. Gostei muito da atuação do Pulgar. Acho que foi uma boa surpresa, né? de todos aqueles reforços que o Flamengo trouxe, né? O Varela não joga porque machuca, o Pulgar também não jogava, o próprio Vidal entra, mas tem problemas, tá? O Pulgar hoje mostrou-se uma boa opção. Se de repente o Thiago Maia, por exemplo, não estiver 100%, se ele tiver algum problema durante o jogo, o Pulgar é uma opção. Acho até talvez melhor do que o Vidal, que também está com problemas físicos. Então, acho que de uma maneira geral, o dia de hoje foi de boas notícias para o Flamengo. Concordo integralmente com o André, assim como ele também escrevi no UOL, dizendo que era absolutamente contrário à escalação de qualquer titular no jogo de hoje. Meus cachorros já deveriam brigar aqui embaixo de mim. Para, Redditi. Mas, de qualquer maneira, acabou dando certo. A verdade é que acabou dando certo, tudo deu certo, ninguém sentiu. Todo mundo jogou um pouquinho para ganhar um pouco de ritmo e vai lá para Guayaquil cheio de moral. Atlético Paranaense jogou com as reservas e perdeu do Palmeiras. Jogou com os titulares e perdeu do Red Bull Bragantino. Acho que o Flamengo chega com muito mais moral, ainda que seja sempre importante lembrar que esse é o jogo da vida dessa turma do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense já jogou uma final de Libertadores, sim, contra o São Paulo, mas há 17 anos atrás. Então imagina a importância que essa final de Libertadores tem para os jogadores do Atlético Paranaense. E imagina o que o Filipão vai fazer. E o Filipão, a gente não pode deixar de respeitar o histórico do Filipão. O Filipão é bicampeão da Libertadores. Já perdeu também a final de Libertadores. Mas é um técnico muito experiente. Certamente vai armar uma tremenda retranca, vai fazer uma série de manhas, vai mandar bater, vai fazer o diabo a quatro. Não acredito em jogo fácil lá em Guayaquil. Olha aqui mais um superchat do Rodrigo Holanda. É incrível como a mídia paulista não reconhece a grandeza do Flamengo. Ribeiro é um caso típico.
Arnaldo Ribeiro.
Só critica. Oh, gente, olha aqui. O Arnaldo Ribeiro eu acho um excelente jornalista. E aqui não é bancada para criticar outros jornalistas, tá? Então, respeitemos as opiniões dos colegas. Eles podem ter opinião diferente da gente. E aí, qual o problema? Mas e aí, André, o que mais? Bola contigo.
E o Arnaldo também faz muita live com o Mauro César, né? Aí é normal ser meio que um contraponto ali, até para dar um molho e tal, né? Porque o Tirone normalmente é mais neutro e tal. A gente que faz posse de bola já conhece, né, Renato? Então não tem isso, é bobagem. Tem gente com muito mais má vontade em outras mídias, não só paulista, com o Flamengo. O Flamengo incomoda mesmo, isso é certo. Mas não é o caso tanto do Arnaldo, não. Bom, a grande questão para mim, foi dessa questão dos jogadores, de ter escalado jogadores hoje, é que o Flamengo foi um pioneiro nessa circunstância. Porque desde que tem final única, nenhum time, há 4 dias ou 3 dias da final, escalou alguém, algum titular, de uma final de 4 dias ou menos de uma final de Libertadores. Ninguém. O Flamengo e River Plate não tiveram jogos há 4 dias, mas depois que o calendário ficou maluco com pandemia, o Palmeiras e o Santos tiveram jogos colados na final da Libertadores e os dois escalaram reservas. O Flamengo jogou contra o Grêmio ano passado, também numa terça-feira, também escalou só reservas. O Palmeiras também jogou pelo Brasileiro, também escalou só reservas em 2021, e o Atlético hoje escalou reservas contra o Palmeiras. Então só o Flamengo se arriscou a esse ponto de escalar titulares. Dá para considerar, relevar, agora que já passou, vamos tentar achar uma razão nisso. Pode fazer algum sentido pela questão do revezamento. Os jogadores estavam jogando sempre uma vez por semana, então não tiveram uma grande sobrecarga, então eles acharam que seria interessante jogar alguns minutos um pouco antes para não ficar tanto tempo sem jogar, mas era o risco, né? Era o grande risco. E a atuação hoje realmente é uma coisa que a gente só pode considerar pelas individualidades, porque quando o Flamengo joga um misturadinho, é sempre mais complicado, né? Porque o time reserva tem um entrosamento, o time titular tem um entrosamento, e aí quando mistura muito, aí a coisa fica mais na base das individualidades. E foi isso que resolveu o jogo, né? Foi a letra do Pedro, foi a jogada do Arrascaeta. O Arrascaeta entrou, dá para ver que ele está se poupando, você vê que ele não faz os movimentos assim com tanta naturalidade, mas o cara joga muito, né? E aí, com espaço, o Santos vindo para cima, aí o cara decidiu o segundo tempo praticamente, né? Participa da jogada do gol do Marinho, faz o terceiro gol e faz outras belas jogadas e tal. Então é isso. Hoje o que dá para avaliar é individualidade, né? E para sábado, aí o Flamengo tem que retomar as suas jogadas por dentro, tabelas, as combinações, a mobilidade ali na frente, que vai precisar disso para abrir o sistema defensivo do Atlético, que vai ser pesado, vai ser difícil entrar ali, porque eles vão se fechar bastante. Não sei se eles vão tentar jogar com bola, né? Tentar tirar um pouco a bola do Flamengo, mas eu não creio não. Filipão, se fizer isso, se for para cima, vai até surpreender o Flamengo, pode até surpreender, mas eu não creio não. Acho que vai ser... Pode até tentar uma pressão inicial para sair na frente, fazer um abafazinho ali no início, mas depois é todo mundo lá atrás e tentar jogar no contra-ataque.
Não, eu acho que vai jogar com 3 zagueiros, 3 volantes e vai se fechar todo para sair em contra-ataque. Encontrar um gol como encontrou contra o Palmeiras hoje, né? Aliás, o Vitor Roque, esse moleque é muito bom de bola. Acertou um canudo lá do meio da rua e fez o gol do Atlético Paranaense. Depois o Palmeiras virou para 3-1, com um gol do Endrick, um gol do Scarpa e o outro gol, agora não me lembro. Mas é impressionante como a imprensa está tão... Gustavo Gomes. A imprensa está tão ansiosa para ver o gol do Endrick, que deram 2 gols para ele. Ele, na verdade, só fez um. O primeiro é do Gustavo Scarpa. O segundo, sim, é dele. E o terceiro é do Gustavo Gomes. Mas, enfim, eu acho que... Mas você sabe que eu acho que o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo? Se a gente olhar bem... olha só, João Paulo fez uma grande defesa num chute do Marinho, logo de cara. Depois ele fez outra grande defesa num chute do Cebolinha. Depois ele fez outra grande defesa num chute do Vitor Hugo. Ele fez outra defesa importante...
Foi o melhor em campo.
Mas no primeiro tempo ele fez pelo menos 5 grandes defesas. 5 grandes defesas.
Falta do Davi
Luiz. Falta do Davi Luiz, exatamente, muito bem lembrado. Aliás... Como custa sair esse gol do Davi Luiz? Será que vai sair justamente na final da Libertadores do Guayaquil? Seria sensacional. Agora, eu acho que o Flamengo jogou, gente, meia força, né? O Flamengo não entrou desesperado para ganhar, porque para ele não fazia nada. O pessoal estava jogando como se fosse um grande coletivo a pronto, né? Mas acho que assim mesmo, poderia ter vencido o primeiro tempo por uns 3-1, pelo menos. Teve lá o pênalti. Eu confesso a você que eu... aquele pênalti... Eu acho que o Mateuzinho bota o pé e o jogador do Santos se atira em cima do pé dele. Mas se marcasse também não dava para dizer que... Entendeu? Mas eu não vi como todo mundo... Ah, pênalti, pênalti, pênalti! Assim, se marcasse, ok. Só que é aquela velha história, né? Ia ser o primeira vez no futebol brasileiro. Eu já vi isso na Europa. Mas ia ser a primeira vez no futebol brasileiro que o VAR ia chamar para dar um pênalti, que teria que anular o gol feito na sequência. Acho que isso acabou contando também. Acho que os caras ficaram com medo de fazer a história de dar pênalti e anula o gol do Pedro. Enfim.
Isso aconteceu no Flamengo e Olímpia, na Libertadores do ano passado. O Flamengo tem um pênalti anteriormente, e aí depois o Felipe Luiz faz um pênalti na área do Flamengo. Aí eles anulam o pênalti na área do Flamengo e dão um pênalti a favor do Flamengo. Na primeira semifinal, lá no Paraguai.
Não me lembro.
A única coisa que eu me lembro mais parecido assim.
No futebol europeu. Futebol inglês. Me lembro de lance desse no futebol inglês. De pênalti numa área e gol na outra, e o juiz voltar e fazer. Aqui no futebol brasileiro, nunca tinha lembrado, você está lembrando na Sul-Americana, na Libertadores, né, competição sul-americana, mas eu não me recordava. Olha aqui, o Rodilindo volta de novo. Acho que falta alternativas táticas, velocidade e movimentação. Aquelas inversões de segundo 50 metros do Pablo Mari. Achava que o Davi Luiz fosse fazer mais isso. O Davi Luiz tenta fazer isso algumas vezes, né? Mas, gente, é outro time. Tem jogadores ainda importantíssimos daquele time, mas é outro time, com outra dinâmica, com outra velocidade, 3 anos mais velho. Não adianta achar que esse time atual vai voltar a jogar como 2019. Não vai voltar, nem se o Jorge Jesus voltasse. Claro que o Jorge Jesus poderia arrumar outras formas de voltar, mas não tem mais aquelas características. Perdeu o Gerson, perdeu o Pablo Mari, perdeu o Rafinha em grande forma, tem o Felipe Luiz 3 anos mais velho. Então, gente, Não adianta a gente ficar lembrando, sabe, de 2019. O importante é ver esse Flamengo atual, que está fazendo uma temporada sensacional, gente. É uma temporada sensacional, ainda mais quando você leva em consideração o que, que o Paulo Sousa deixou. Se esse time acabar com a Libertadores e a Copa do Brasil, é a segunda melhor temporada do Flamengo, tirando 2019. Ou então lá atrás, anos 80. Então, gente, sabe?
Vai ser a terceira maior temporada da história do Flamengo. Primeira, 1981, é. Segunda, 2019, e depois essa. Dois grandes títulos.
Exatamente, entendeu? É um negócio espetacular. Olha aqui, tinha um outro superchat aqui, já tiraram, eu já li ou você...
Falar que, curiosamente, quem tem acertado essas inversões assim é o Léo Pereira. Tem acertado umas inversões dessas lá pro Rodinei, lá na direita, pro Marinho, pro Matheusinho.
Você tem toda a razão.
Mais do que o Davi Luiz.
Mas os dois têm capacidade desse passo longo, tanto o Davi Luiz como o Léo Pereira. E o Pablo hoje jogou muito bem também. Mas, gente, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. Deixa o like, senta o dedo no like aí. Nós voltamos em um minutinho para continuar o papo, que hoje a gente tem muita coisa para falar aqui, principalmente visando já essa final da Libertadores. Sai daí, não.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu vou pedir ao Yuri, que está nos ajudando aqui na coordenação, para botar as estatísticas do jogo e pedir ao André para analisar essas estatísticas.
O jogo foi bem, bem assim, soltão, né? Mas o Flamengo aí, dá para ver pelas finalizações totais, ó, finalizações certas, 12, o que mostra a importância do João Paulo, né, nas defesas, e acerto de passe muito alto também e tal, enfim, tudo dentro do conforme, dentro de um jogo que foi, né, o Santos deixou jogar um pouco, o Flamengo também deixou jogar. Então, por isso esse número, mas o Flamengo finalizou muito mais, né? Então, o Flamengo foi bem, bem superior. O Santos tricotou muito, fez algumas jogadas bonitas e tal, mas finalizou muito pouco. E o Flamengo teve o domínio do jogo na maior parte do tempo, né? Esse time está muito solto, esse time do Flamengo no brasileiro. Tomara que esteja solto também, né? Depois de uma tensão inicial, se solte lá em Guayaquil para a grande final. Só uma correção, na verdade, o que aconteceu, me lembraram bem no chat, agradeço. O Felipe Luiz, na verdade, ele não fez pênalti, ele foi expulso. Ele foi expulso do jogo aí, marcaram o pênalti e anularam a expulsão do Felipe Luiz. Lá no jogo contra o Olímpico do Paraguai, primeiro jogo da, acho que quarta de final da Libertadores ano passado.
É verdade, agora eu me lembrei da expulsão anulada. Um detalhe que eu acho interessante dessa estatística, bota a estatística de novo, Yuri, que eu ainda queria falar uma coisinha. Olha só, 19 finalizações do Flamengo, 12 dentro do gol. 12 dentro do gol. Isso é um número bastante expressivo, né? A gente viu, às vezes, o Flamengo teve milhares de finalizações, mas poucas dentro do gol. O Flamengo botou 12 dentro do gol. E eu diria que dessas 12 aí, dá para você botar pelo menos 6 grandes defesas do João Paulo. Pode tirar agora a estatística e vamos em frente. Tem mais um superchat aqui. Pode botar o superchat para a gente aqui. Olha aqui. Lê esse superchat para mim aí, por favor, André, porque eu tô com a tela tampada.
É o Vitor de Castro Beltrão da Costa. Qual seria a montagem 2023 com o BH voltando? Ih, cara, o BH vai voltar lá pro meio do ano e a gente nem sabe em que condições, cara. De repente vai ter até que virar mais centroavante do que ponta, mas se ele virar um centroavante é até interessante, porque seria um reserva de centroavante que o Flamengo não tem, né? Ou um jogador para alternar, né? Falar assim, como se o Bruno Henrique fosse voltar como reserva. No início vai ter que voltar como reserva, porque ele vai ficar muito tempo sem jogar e a gente não sabe nem como ele vai voltar, né? Então Mas assim, montagem, cara, tem que fazer contratações, né? E outra coisa, se ganhar essa Libertadores, o Flamengo tem que se organizar de um jeito para que principalmente tenha reposição a Everton Ribeiro, a Arrascaeta, a Gabigol, o Felipe Luiz já tem. Por quê? Porque esses caras, cara, com dois títulos de Libertadores, eles vão querer escolher jogo, sabe? Vai ser uma coisa mais, assim, acomodadinha. Não tenho dúvida em relação a isso. Depois, ganhando esse segundo título, eles, eu acho até natural isso. Vai ficar ainda, eles vão ficar ainda maiores, mais encastelados, e eu acho que o Flamengo pode fazer, então, contrata, tem dinheiro para isso, teve receita para esse ano, contrata jogadores, monta um time, que senão o Flamengo não vai ganhar o brasileiro nunca mais. Porque esses caras vão ficar escolhendo jogos e a regularidade ali dos pontos corridos precisa de um jogador com fome, jogador que está chegando no clube com vontade. Então acho que o Flamengo tem que manter até essa política de time do brasileiro e time da Libertadores, mas tem que ter um time do brasileiro mais forte.
É, aqui o Rafael Almeida diz: Arrascaeta é sacanagem, lesionado e deitando. É verdade, né? É um jogadoraço, mas até esse aí é um caso sério. O Arrascaeta, e ele disse isso, ele, um médico que trabalhou muitos anos na minha época de repórter no esporte, com quem eu conversei, já tinha me dito isso. Lembrando, inclusive, que operou o Juninho Pernambucano, de pubalgia. E o Arrascaeta, na entrevista que ele dá para a ESPN, ele diz que ele vai jogar a Copa do Mundo no sacrifício, como ele tem jogado as finais com o Flamengo, e que quando ele voltar das férias é que vai ver se é possível se recuperar totalmente ou se vai ter que partir para uma cirurgia. Se o Arrascaeta partir para uma cirurgia de pubalgia, o Flamengo vai ficar um bom tempo sem ele. Não é uma cirurgia que você opera e um mês depois você está jogando. Então, é mais um reforço importante que o Flamengo tem que fazer. O Flamengo vai ter que fazer, buscar reforços importantes, sem dúvida nenhuma, não somente para reforçar o time B, né, se quiser continuar disputando todas as competições, mas principalmente para o time A, para o lugar do Arrascaeta, porque o Arrascaeta está numa situação física complicada. Vamos continuar aqui, então, no nosso papo, André. O que você gostou hoje que você não esperava, que surpreendeu positivamente?
Olha, eu acho que o Pedro, quando joga nesse time, com esse esquema com o Marinho e o Cebolinha, ele complementa muito bem ali esse trio de ataque, porque é uma referência, né? Então, quando eles cortam para dentro e jogam na área, tem alguém lá, né, para disputar a bola, é alguém que sabe fazer um pivô. Então, se o ponta entra em diagonal, como aconteceu algumas vezes com o Cebolinha, com o Marinho, ele prepara para quem chega de trás. Então, acho que ali no primeiro tempo, muito dessa criação do Flamengo, de várias oportunidades ali, o João Paulo salvando, foi justamente isso. E muitas vezes a gente sentiu falta. Depois o Flamengo até se habituou, né? O Matheus França entrou bem ali e a coisa está fluindo melhor entre o time reserva. Mas naqueles jogos lá atrás, em que o time reserva tinha dificuldade para infiltrar nas defesas, que jogo com Goiás, em outras partidas do brasileiro, o Pedro fazia falta ali, né? Por ser uma referência para receber essa bola, para fazer um pivô e tal. E aí eu acho que isso aí fluiu melhor no primeiro tempo por conta da presença do Pedro nesse time com pontas e não o time que joga mais por dentro, o time titular.
Eu gostei muito de mais uma vez eu gostei muito da desenvoltura do Matheus França. O moleque está cada vez mais solto. Ele entrou muito bem de novo. No lance do gol do Marinho, ele é quem desenrola tudo e dá para o Gabigol, e o Gabigol dá o toque por cima para o Arrascaeta. O Arrascaeta não consegue fazer o gol, né? Divide meio que o goleiro, e aí no rebote o Marinho faz. Matheus França, olha, para mim, cada vez melhor. Eu não vou me espantar se o Matheus França entrar numa final de Libertadores e também fizer a diferença. O moleque bom de bola. Impressionante. Não acho que o Vitor Hugo, por exemplo, tenha jogado mal, mas é outro patamar. O Matheus França é outro patamar em relação a Vitor Hugo, a Lázaro, enfim, a molecada toda que andou e que anda jogando no time de cima. É muito bom de bola esse moleque. É muito bom de bola mesmo. O toque de bola dele, né, é impressionante. E é impressionante como é que ele está começando a ficar à vontade, né? Porque ele, no início, naturalmente, você é um jogador como esse, você entra, pô, do teu lado tá o Gabigol, tá o Arrascaeta, tá? Primeira coisa que você faz é entregar a bola para ele. Não, ele agora tá entrando, tá limpando a jogada, e olha, a falta que marcaram dele naquele lance, eu não me lembro quem é que toca para ele dentro da área, acho que foi o próprio Gabigol, ou o Arrascaeta. E ele se antecipa ao zagueiro e tira, aquela falta não existe, cara. Aquela falta não existe. Ele roubou a bola completamente limpa. Aí é porque a mão dele esbarrou na cara do sujeito. Pô, pelo amor de Deus, agora esbarrar na cara também é falta? Ele, olha, fiquei realmente... As duas coisas que eu mais gostei hoje, claro, não vou falar do Pedro, não vou falar do Arrascaeta, não vou falar do Gabigol, que é o que eu espero deles. Agora, o Matheus França e o Pulgar hoje me deixaram satisfeitos. Dois jogadores que realmente podem ser importantes nessa final. Olha aí, Robson Vidal, o que o Mateuzinho errou o cruzamento e saiu o gol? O que é o Mateuzinho? Errou o cruzamento e saiu o gol. Ele fez várias lambanças durante o jogo. Parece que alguém está fazendo ventrílogo com ele. Olha, eu acho que o Mateuzinho não jogou bem, eu concordo contigo, mas no lance do gol, eu não acho que ele errou o cruzamento, não, gente. Você achou que ele cruzou para alguém e sobrou para o Pedro? Não sei, não. Eu achei que ele cruzou certinho. Ali ele fez tudo certinho. Inclusive, é ele quem inicia a jogada. É ele quem toca a bola para o Marinho, avança, o Marinho devolve, ele vai no fundo e cruza. Ele tinha acabado de fazer o tal pênalti. Mas nesse lance eu achei que ele foi muito bem. Não achei que ele errou, não. O que mais, André? Diga aí.
O pessoal tá corneteiro hoje, né? O Shooter Chat, só a gente reclamando. Calma, gente. Que sábado o Mateuzinho não vai jogar. Enfim.
Aliás, eu achei que ele ia botar o Rodilei hoje no segundo tempo, mas ele não botou.
Porque tinha uma galera mais propícia a entrar, né? Mateuzinho estava inteiro no jogo, né? Quer dizer, pelo menos fisicamente estava bem. E o Rodinei provavelmente vai jogar os 90 minutos na final, né? Então não tinha por que ficar poupando o Mateuzinho, trocando, colocando o Rodinei. É isso, acho que não tem muito o que acrescentar sobre o jogo, porque é um jogo, né, que ganhou esse ar de importância por causa da entrada dos titulares, né, a preocupação em relação a eles se lesionarem, mas no final deu tudo certo, né, quer dizer, a coisa está caminhando bem para o Flamengo ganhou um título, tirou o peso dos ombros da falta de títulos, tirou o peso dos ombros de preocupação com G4 e tal, não tem essa preocupação, tanto porque está bem colocado na tabela, quanto porque não nem precisa mais por ter ganhado a Copa do Brasil. Então, assim, vai chegar inteiro, bem, eu acho que o Vidal dá para preparar ele para jogar 20 minutos, 15 minutos na decisão, se for necessário. Mesmo com os problemas que ele teve, porque é só parar para pensar. A gente viu aquela perna dele antes dele fazer a tal drenagem. Era aquela perna ali que ele jogou. Foi com aquela perna ali horrível que ele jogou a final da Copa do Brasil 60 minutos depois de fazer esse tratamento e tal. Não sei o que, ele não vai aguentar numa final de Libertadores, que era o grande sonho dele no Flamengo. Ele não vai aguentar jogar 15, 20 minutos? Claro que vai. Então ele está dentro, o Thiago Maia está dentro. O elenco e o Pulgar agora pode entrar se for necessário. Jogou bem hoje. Então, assim, é um combo de boas notícias. Só falta realmente o time titular voltar a jogar aquele futebol. E agora é o momento. Voltar a jogar bem, ter uma vitória segura, consistente, como vinha tendo, e nos últimos jogos, quando jogou o time titular escalado, o time não conseguiu vencer, não venceu o Fla-Flu, não venceu o Internacional, não venceu as duas partidas contra o Corinthians, agora tem que vencer lá em Guayaquil contra o Atlético Paranaense. Motivação não falta, foco não falta, não falta nada, só falta ir lá jogar, fazer acontecer e ganhar esse título para consolidar essa campanha quase perfeita, aí, campanha histórica do Flamengo na Libertadores.
Vamos então para as notas, André. Vamos para as notas, já que a gente não tem muito mais a falar desse jogo, vamos para as notas, que nas notas a gente arredonda tudo, né? Aliás, começamos com uma nota de uma atuação de um goleiro que não jogava há meses, né? Diego Alves. Como é que você achou o Diego Alves? Que nota você dá para ele?
O Diego Alves foi bem, ele fez uma defesaça naquele chute do Marcos Leonardo, sem rebote, dentro da área, de cara pro gol. Os gols ele não teve culpa, eu não vejo culpa ali, o lance de cabeça realmente foi uma falha geral da marcação ali, a bola passou por cima do Pulgar e o... Não, na verdade passou por cima acho que do Ayrton Lucas e o Pulgar não subiu com o zagueiro do Santos, cabeceou lá no outro lado, não tinha como pegar. E o outro gol foi um golaço, cara, estou muito bem. Então o Diego Alves fez uma grande defesa, vou dar 8 para ele.
Eu também vou dar nota 8, também achei que ele fez boas defesas e não achei culpado nenhum dos gols, não. Aliás, nós temos os gols, vamos botar então os gols para a gente ver.
Opa, vamos lá.
E aí a gente depois segue com as atuações, vamos ver os gols aí. O gol é esse contra-ataque, depois do tal lance do pênalti, né? O Mateuzinho vem, toca pro Marinho, passa bem, o Marinho dá na medida, sem estar impedido. E olha aí, como é que ele errou esse cruzamento, gente?
Olha só, o Mateuzinho, na verdade, ele foi perfeito nesse lance. Ele ataca primeiro, começa a jogada por dentro, porque o Marinho tá aberto, o Marinho recebe a bola, o Marinho recebe a bola, ele ataca um espaço ali entre o lateral e o zagueiro, recebe com liberdade, serve o Pedro para fazer o gol. Tudo bem, o Pedro teve recurso, não foi aquele lance que era só empurrar para o gol. Mas o Pedro ali tinha tempo até para dominar e finalizar, porque o passe foi perfeito, então não tem muito o que falar, não. Aí o lance do empate, a bola passa por cima... Vai sair agora.
Vai sair agora. É uma coisa até rara, né? O Flamengo tomar gol de cabeça. O Flamengo com o Dorival melhorou muito na bola aérea, na sua própria área. Tem ganhado quase todas as bolas de cabeça. Nessa daí, hoje, perdeu e levou o gol de cabeça. Que o Diego Alves...
Talvez passe até por essa questão de estar misturado, né? Então, tinha titular, tinha reserva e tal.
É verdade. O passo do Gabigol. O Arrascaeta, talvez até um pouco pela limitação física dele, ele não consegue tirar do João Paulo. O Matheus França, que tinha feito a jogada, que toca para o Gabigol, aí o Arrasca vai dividir com o Santos, João Paulo, e o Marinho faz o gol no rebote.
O Arrascaeta deu uma pipocada ali, né? E fez muito certo.
Em compensação aí, que categoria, né? Meu Deus do céu. Que categoria, que calma dentro da área, né? Impressionante. Impressionante.
E boa jogada do Ayrton Lucas também. No lance.
Muito boa jogada, jogada. Isso que às vezes eu sinto falta. Exatamente. Perfeito. Golaço do Arrasca. E aí vai sair o segundo gol do Santos, num chute muito feliz, né? aquela bola que vai fugindo do goleiro, não dá para culpar o Diego nessa de maneira nenhuma. E aí temos então o segundo gol do Santos, que já foi muito no final, não deu nem para incendiar.
Foi um jogo divertido, foi um jogo animado.
Foi um jogo bom de ver. É verdade.
Pela necessidade do Santos e tal, garotada boa de bola, jogando e tendo uma certa liberdade, porque o Flamengo estava jogando tranquilo.
Olha, o Rodilindo diz que virou o jogo. Rodilindo, você também está num mau humor do caramba, hein? Porque o goleiro do reserva do Santos fez uma lambança no segundo gol, se complicou em jogo fácil. Santos sem o Soteldo, eu estou preocupado depois do que eu vi contra o Corinthians. Ô, Edilindo, relaxa, cara, relaxa. Você está muito, muito pilhado, pô. Pelo amor de Deus. Olha, eu respeito a tua opinião, respeito o teu nervosismo em relação a esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas, sinceramente, eu não vi no jogo de hoje nenhum tipo de motivo de preocupação para o Flamengo em relação à final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Sinceramente, não vi o Flamengo dar nenhum tipo de motivo. A defesa do Flamengo estava falhando. O ataque não criou nada. Pelo contrário, a defesa esteve muito bem. Davi Luiz fez um partidaço. Depois, mesmo com a entrada do Léo Pereira e a passagem do Pablo para o lado direito, a defesa continuou bem montada. O ataque criou 200 mil situações de gol. Vimos ali nas finalizações, o número de finalizações certas do Flamengo. Então, acho que você está... Como é que seria? TPF, tensão pré-final. Eu acho que é por isso que você está tão preocupado assim, Rodilindo. Bom, vamos voltar para as notas então. Você deu 8 para o Diego Alves e eu concordei. Concordei e repeti sua nota. Acho que realmente foi muito bem. Mateuzinho, eu ia dar uma nota muito ruim para ele, principalmente se o pênalti tivesse sido marcado, mas a jogada dele no gol é muito boa. Mas o Mateuzinho, eu diria que desse time reserva é o que mais destoa. Não tá passando confiança nenhuma. Eu vou dar nota 5 para o Mateuzinho.
Eu vou dar 6 pela jogada. E tem um outro superchat aí do Rafael Almeida. Matheus França, se ficar, vai ser o substituto natural do Arrasca. Joga muito. E o Gabigol, hein? Tá jogando muito também. Passe nojento pro gringo. O Gabigol entrou bem hoje mesmo. Não tem muito o que falar, não. E não era nenhuma função muito dele. A gente vai falar do Gabigol, né? Mas ele realmente entrou. Ele entrou bem. Mas eu vou dar 6 pro Mateuzinho pela jogada do gol. Só isso também. E a atuação razoável.
Beleza.
Razoável. Mateuzinho é isso, né? Acende, apaga, uma de Pelé, outra de coalhada, ele é assim.
Em relação ao Matheus França, se ficar, Rafael, aí não tem jeito. Se vier alguém lá, um gigante europeu, com um caminhão de dinheiro, o moleque vai embora. Infelizmente, é essa a realidade do nosso futebol. Eu espero que ele possa jogar pelo menos mais uma temporada no Flamengo, porque se ele jogar uma temporada, eu acho que ele vai dar muita alegria. Bom, saímos do Mateuzinho e vamos para o Davi Luiz, que sou eu quem dá nota primeiro. Acho que o Davi Luiz fez um partidaço, como sempre, ganhou praticamente todas as bolas, botou o ataque do Santos no bolso e quase fez o seu gol, o seu tão ansiado gol com a camisa do Flamengo. Vai sair na final do Liberta, meu bravo. Nota 9 para o Davi Luiz.
Jogou muito mesmo, né? Vou dar 9,5 para ficar diferente, porque ele realmente acertou praticamente tudo, né? Não teve uma jogada ganhando no corpo. Ele é brincadeira, né? Realmente ele é um nível alto para o futebol brasileiro, que joga muito no sábado.
Ele está jogando agora o que se esperava que ele fosse jogar quando ele chegou. Mas ele aí teve problemas de contusão, teve alguns problemas de adaptação, com o Paulo Sousa a coisa não estava andando, mas agora é o Davi Luiz que se esperava, vindo lá da Premier League e tudo, né? Léo Pereira entrou no lugar dele. Que nota você dá pro Léo Pereira, André?
O Léo Pereira mais abaixo, né? Meio confuso ali no início para se entender com o Pablo e tal, para se entender com o Ayrton Lucas. Eu achei ele meio confuso, depois se firmou. Na nota 7, tá bom.
Eu vou dar 8. Eu acho que ele foi bem também, mas abaixo do Davi Luiz, concordo com você. Aí saímos do Léo Pereira, chegamos ao Pablo. Que nota você dá pro Pablo?
8,5. Não, 9. Um pouquinho abaixo do Davi Luiz, mas ele foi muito bem também, né? Às vezes na saída de bola, erra uns passes, que também não é um primor tecnicamente, mas assim, em termos de jogo pelo alto e tal, em posição física, ele é brincadeira, né? Ele e Fabrício Bruno formam uma zaga que é sacanagem, é o sustentáculo desse time reserva do Flamengo aí.
Eu também achei que ele fez um partidaço. Eu vou dar 8,5 porque eu dei 9 para o Davi Luiz, que para mim foi disparado o melhor zagueiro. Mas o Pablo foi muito bem, 8,5 para ele. Ayrton Lucas sou eu que começo. Gostei muito do Ayrton Lucas hoje. Seguro na marcação e bastante ofensivo, buscando sempre a jogada. Ayrton Lucas é outro que eu acho que começa a se firmar cada vez mais e o Flamengo precisa contratá-lo, porque o Felipe Luiz pode até jogar a temporada do ano que vem, mas vai ter que jogar como jogou esse ano. Só os jogos mais importantes, das Copas, tá? Então tem que ter o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, para mim, vai levar nota 8.
Vou dar 8,5 pela jogada do gol do Arrascaeta, que eu achei muito, muito boa. E o resto é aquilo que você falou, ele foi muito bem mesmo. Pode ser um cara importante até se tiver necessidade lá na final. O Flamengo tiver em dificuldade, abrir um ferrolho e tal, sai o Felipe Luiz e entra ele.
Sim.
Até porque o Felipe Luiz, Felipe Luiz em final, pelo menos no Flamengo, a história dele não é tão auspiciosa assim.
Bom, Eric Pulgar, que nota você dá para Eric Pulgar?
O Eric Pulgar fez um primeiro tempo muito melhor que o segundo. E totalmente compreensível, porque ele não jogava, né? Um tempo, vindo de lesão e tal. Então ele começou bem e foi caindo fisicamente e tal. Mas mesmo assim, ele fez uma partida muito boa. Muito acima do que ele jogou, por exemplo, naquele jogo contra o Ceará, que ele foi a outra partida que ele jogou desde o início. Então eu vou dar 8,5 pro Pulgar.
É, eu vou dar 8. Achei que ele fez um partidaço também. Vou dar nota 8 para ele. Excelente. Boa notícia, né? Que é a primeira vez que a gente vê o Pulgar jogar há bastante tempo. Eu achei uma excelente notícia. Mostrou qualidade, sim. É um jogador que pode... É mais um que pode ser importante nessa final da Libertadores, se de repente o Flamengo tiver algum problema com um dos seus volantes, né? É, aí chegamos no Everton Ribeiro. Eu achei que o Everton Ribeiro jogou bem, como ele sempre joga, mas o Everton Ribeiro é um jogador que eu achei que ele jogou pensando em Guayaquil. Ele não dividiu muitas bolas, tá? É, mas estava ali, tipo assim, vou dar uma jogadinha aqui rápido, mas eu não vou correr risco. Então, eu vou dar nota 7,5 para o Everton Ribeiro.
É, eu vou dar 7. Achei que ele errou algumas jogadas, deu uns contra-ataques para o Santos, mas totalmente compreensível, né? Não vou, assim, vou dar só a nota e nenhuma crítica. O cara está certíssimo.
Não, imagina.
Jogou, certíssimo. Jogou só para manter o ritmo ali e mais nada. Está ótimo.
Certíssimo, também ótimo. Acho. Certíssimo, também não esperava. É isso mesmo. É, Arrascaeta entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Arrasca?
10. Né? Mesmo com limitação de movimentos e tal, mas é um jogo desse, com espaço, sem os caras do Santos fungando no cangote dele, aí, meu amigo. Aí um cara desse vai brincar. Mas lógico que sábado não vai ser assim, né? Vai ter muita gente no cangote dele, de repente até porrada, de repente até chute na direção aqui do Pubis. Filipão, né? Enfim, não vou falar muito porque a gente falou isso na Copa do Brasil e não teve nada, né? Tomara que o Filipão não arrume nada na final da Libertadores. Mas o Arrascaeta é brincadeira, né? Então, nota 10.
Eu vou dar 9,5 por causa daquele gol que ele perdeu e que saiu no rebote o gol do Marinho. Mas o Arrascaeta em forma ali era capaz de meter, dar o toquinho e fazer o gol. Mas jogou pra cá. É um monstro, né? É um monstro, a verdade é essa. Vitor Hugo, eu não vou dizer que ele jogou mal, mas ele é um jogador que perdeu o brilho que ele mostrava no, nas primeiras partidas que ele entrou como titular. Né? Ele é um jogador cumpridor de tarefa. Né? Até obrigou o João Paulo a fazer uma grande defesa, mas vou dar nota 7 para ele, vai.
Eu vou dar 7,5 porque eu estou achando que ele está com um pouquinho mais de desenvoltura do que ele está abaixo daquele início dele espetacular, mas ele tem evoluído em relação ao quase nada que ele vinha jogando antes. O título da Copa do Brasil fez muito bem a ele, essa tranquilidade e tal. Eu acho que tirou um pouco o peso dos ombros do garoto e ele está mostrando um pouco mais de desenvoltura, e isso é bom também. 7,5 está bom para ele.
Beleza. João Gomes, que entrou no lugar dele, que nota você dá?
João Gomes, vou dar 7. Entrou, participou ali marcando, combatendo e tal, e participou pouco do jogo, ficou mais na questão defensiva, até porque o Flamengo, depois que abriu vantagem, ficou jogando mais em contra-ataque, né? Então ele contribuiu mais defensivamente. Teve o lance ali do gol que ele acabou envolvido, o segundo gol do Santos, mas, porra, final de jogo, antes de uma final de Libertadores, ele não tinha que se matar ali para tentar dar um carrinho e cortar a bola. Tá bom. Nota 7, tá bom.
Acompanho o teu set. Também acho que ele entrou, não comprometeu, mas também não fez muita coisa. Aí chegamos no Marinho. Marinho, como sempre, aquela coisa errática, mas que acaba sempre criando alguma fumaça. Né? O Marinho fez um gol. O Marinho sofreu várias faltas, inclusive a que o Davi Luiz bateu e quase saiu o gol. O Marinho é um jogador que, com liberdade...
Participa do primeiro gol também, né?
Participa do primeiro gol também. E fez uma lambança que quase saiu um gol do Santos, que ele matou uma bola de peito para frente da zaga e entregou. Mas eu acho que o saldo do Marinho hoje foi positivo. Foi positivo. Eu vou dar nota 8 para o Marinho.
Eu vou dar um pouquinho menos só para ficar diferente, 7,5, mas foi isso mesmo. É aquela loucura, né? O Marinho é isso.
Beleza. Aí chegamos no Pedro. Que nota você dá para Pedro? Pedro, artilheiro, matador.
Pedro deu uma poupada, né? Uma segurada, mas ele fez pivô, deu um passe de calcanhar, que o Mateuzinho poderia ter chegado na frente para finalizar, e fez o gol. É brincadeira, né? É outro que o Flamengo conta com ele para sábado. Dá nota 9 para ele.
É exatamente a nota que eu ia dar. Não vou nem me preocupar em não repetir. Nota 9 para o Pedro também. Acho que o gol que ele faz de calcanhar é brincadeira, né? Gabriel entrou no lugar dele. Gabriel, cara, eu acho que jogou muito bem hoje. Faltou o gol, né? Uma pena que aquela jogada aqui no final ele faz o gol. Não me lembro quem é que estava impedido. Era o Marinho? Acho que era Marinho. O Marinho que estava impedido.
Marinho.
Mas ele jogou bem. O passe dele para o Arrascaeta é uma brincadeira, né? Vou dar 9 para o Gabriel também.
Vou dar 8,5 só para ficar diferente, mas ele entrou bem mesmo. Entrou bem e surpreendente, porque quando ele entra, é ao contrário do Pedro. Quando joga Marinho, Gabigol e Cebolinha, fica complicado porque a área fica vazia, né? O Gabigol recua, circula e tal. Às vezes tromba muito com o Marinho ali pela direita. Até aconteceu algumas vezes, mas aí o Marinho vinha para dentro e se entenderam um pouco melhor ali. Mas ele jogou muito bem. Você deu 9, dei 8,5, tá bom.
Beleza. Everton Cebolinha, que nota você dá para Everton Cebolinha?
Everton Cebolinha, ele precisa de confiança, né? O jogo dele é de drible, finalização, e ele está ganhando cada vez mais confiança. Hoje não foi tão bem quanto nos outros jogos, mas criou algumas jogadas, se entendeu ali com o Ayrton Lucas. Acho que ele fez uma atuação boa, vou dar a nota 8 para ele.
Eu vou dar 8,5 até. Eu acho que ele voltou a jogar bem, sofreu um pênalti, que o juiz não deu, e chutou uma bola no primeiro tempo que obrigou o João Paulo a fazer uma boa defesa, e é isso que você falou, ele está cada vez mais solto, isso é importantíssimo. Entrou no lugar dele o moleque Matheus França, que como eu disse, eu acho que jogou muito bem, que entrou muito bem, para mim vai levar a nota 8, esse moleque é uma joia. Que nota você dá para o Matheus França?
Acompanho o teu 8 também.
Beleza, então chegamos a Dorival Júnior. Que nota dá para o Dorival Júnior hoje?
Vou dar 7. Vou dar 7, porque essa escalação aí, assim, não aconteceu nada, graças, felizmente. Ótimo, tudo bem, chega com moral, maravilha, deu tudo certo. Mas eu não faria. E eu acho que pro ano que vem o Flamengo tem que repensar isso. Não pode ser tão refém desse jogador de novo. O treinador tem que ter uma certa ascendência, comissão técnica, parte científica. Não pode o jogador dizer, eu quero jogar, e vai lá e joga. Não dá para ser assim. E o Dorival vai empurrando, tem tanta culpa, porque ele não tem respaldo. O treinador anterior não teve respaldo da diretoria, né? Não teve competência, mas também não teve respaldo. E o Dorival tem competência, mas não tem respaldo e precisa fazer essas concessões. Então tá bom o 7.
Eu vou dar 8 porque deu certo no final das contas, né? Mas eu também acho que foi uma irresponsabilidade, mas no final deu certo. Então dá para dizer que o que ele quis não deu certo. A grande resposta agora será na final da Libertadores, que aliás vai ser a nossa próxima live. Nós vamos nos encontrar então neste sábado. Esta será a grande live do Flamengo no UOL desta temporada. Espero vocês. André, obrigado, boa noite, até a próxima, até o sábado que vem, depois da final da Libertadores. Valeu, galera, abração, tchau. Deixa o like.
Tchau.